Olá pessoal, direto da maior comunidade de ciência de dados do Brasil, a gente traz o Data Hackers News, as notícias mais quentes da semana da área de dados, AI e tecnologia, direto do podcast Data Hackers. Eu sou Monique Femi e junto comigo eu trago aqui o Paulo Vasconcelos para a gente comentar as notícias que estão bombando na área de dados e que também viraram notícia lá na nossa newsletter semanal. E aí, Paulo, como que você tá?
Fala, Monique. Beleza? Beleza, pessoal. Sétimo episódio aí, número da sorte, hein? Número da perfeição aí, hein? Vamos que vamos.
Verdade, né, Paulo? Faltam só três para a gente chegar ao décimo episódio do Data Hackers News, hein?
Exato. Me pergunta o que a galera tá achando, né? A gente recebeu vários feedbacks ali legais, né? O pessoal tá curtindo bastante aqui o Data Hackers News, o formato que a gente tá trazendo aqui e comunicando as notícias. Vamos aproveitar aqui, Monique, deixar uma perguntinha aí no Spotify aí. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, abre o aplicativo aí. Diz pra gente o que você tá achando aí do Data Hackers News, o que você tem achado aqui da nossa dinâmica, tamanho, conteúdo e tudo mais. A gente adora ouvir aqui os feedbacks que você tem pra trazer pra gente, né?
Exatamente. Ó, e não vale mais falar pra gente que a gente precisa aumentar o tempo do Data Hackers News, né, Paulo?
Porque... episódio diário não dá, né? Pra todo dia não dá, né, galera? Pô.
Não dá mesmo. Ô, Paulo, e aproveitando, né, a gente tá falando aqui do Data Hackers News, mas ainda tá no ar o State of Data, né?
Exatamente. Continua aí o mapeamento do maior... A maior pesquisa, né, do mercado brasileiro de dados, né? Então é a oportunidade de você participar desse trabalho que é feito aqui pela comunidade Data Hackers em conjunto com a Bain & Company, né? Que é o nosso quarto ano aí que trazemos essa pesquisa para a gente saber, entender como é que está o panorama da área de dados no Brasil, né? Então, esse momento que a gente faz essa pesquisa, a gente libera depois todos os dados dela, né, para você poder consumir, libera um relatório bem legal que a Bain & Company faz para a gente também, com os maiores achados que a gente teve. Esse ano tem muita novidade com perguntas de trabalho remoto, uso de IA generativa, além de perguntas relacionadas a ferramentas, enfim, tudo sobre a carreira de dados. É um momento excelente de você participar e contribuir, a entender também como é que você está se posicionado, né, no mercado como um todo, né, como é que está a questão salarial, de senioridade e coisas do tipo. Então, se você ainda não participou, dá um pulinho lá no stateofdata.com.br/podcast. O link está aqui na descrição do episódio também. E se você já participou, já contribuiu, ajuda a gente ali naquele pedido de sempre, compartilhando a pesquisa com seus amigos, colegas, para a gente cada vez mais trazer mais respostas de qualidade ali para dentro da pesquisa também.
Exatamente. E nas próximas semanas tem muita coisa para acontecer, principalmente as lives que a gente traz com o State of Data. E a gente também vai começar a premiar algumas pessoas ali que participam da pesquisa. Então, toda a comunidade Data Hackers conta com cada um de vocês. Bora para as notícias, Paulo.
Vamos embora que a semana foi movimentada e já começa com a notícia que a atriz de Vingadores processa a empresa de inteligência artificial porque aparentemente ela clonou sua voz e imagem. A gente tá falando aí da Scarlett Johansson, né, Monique? A Viúva Negra, né, dos Vingadores, né?
É, e ela entrou com uma ação legal ali contra os desenvolvedores de aplicativos que utilizava AI, após de replicar ali a sua imagem, sua voz, para anúncios de internet. Então, de novo, Paulo, a gente bate aqui na tecla de que está sendo utilizada ali imagem, voz, vídeo para produzir outros materiais que tem ali também um cunho um pouco comercial e financeiro. A gente também viu na última semana a movimentação também aqui em canais do próprio Brasil, né, em que atrizes como também a Isis Valverde também estão entrando com ações judiciais ali com outras empresas que também estão utilizando suas imagens para produzir outros conteúdos. Aonde a gente vai parar, hein, Paulo?
Pois é, e não só essas atrizes, né, mas também teve o Tom Hanks semanas atrás, que também teve o deepfake dele, né, no anúncio. E coitada da Scarlett Johansson, né, cara? Ela já sofreu bastante com cara, já, a mulher já teve foto vazada, já teve uma série de problemas em relação ao uso da imagem dela, dos dados dela. Não, ironicamente, ela fez um filme, né, que é o Her, que é um filme maravilhoso também, que ela é uma inteligência artificial, né, que ela fez ali junto com o Joaquin Phoenix. Então, é complicado, né? A gente faz, pra mim, é um uso bem zoado de você aproveitar da voz de uma pessoa, porque, pô, você não tem controle disso, né, cara? Você pode fazer qualquer coisa, não tem ferramentas pra mitigar o risco de você fazer, sei lá, a pessoa tá falando uma desinformação ou coisa do tipo. E o uso da imagem dela foi totalmente comercial, né? Foi visando
exato.
Lucro, né? Que apareceu no anúncio ali e tudo mais. É, a empresa até tirou o vídeo, né, que fizeram. Mas fica aí a manchada aí, o cenário de IA por conta desse mau uso da tecnologia, e com certeza eles vão pagar, né? Que deve ter os advogados fortes ali, a mulher, né? Então...
Exatamente. Exatamente. E vamos ver para onde vai parar toda essa movimentação, né? Então, a gente tá falando aqui de atores, atrizes, mas que no final das contas, qualquer um de nós pode ter a nossa imagem vazada, utilizada, sendo influenciadores ou não, para situações como essa, né, Paulo? Então,
exato.
Vamos ver o que vai acontecer por aí, hein? Mas a gente tem muita notícia para falar aqui hoje, hein?
Não, com certeza.
Uma notícia quentíssima aí, que todo mundo tá comentando, que é que o Elon Musk anuncia o lançamento do Grok.
Como é que é o negócio?
A AI do Twitter, ou melhor, né? Do X.
Do
né?
X.
A gente não sabe se é o X, se é Twitter, né? Ou X, que é o Twitter.
É, o Twitter.
E aí, Paulo?
Né? O Twitter. Engraçado, Monique, que esse Elon Musk, não sei se tu conhece ele, esse Elon Musk é o mesmo Elon Musk que há 3 meses atrás pediu aquela carta para pararmos o desenvolvimento de inteligência artificial, né?
Parem as máquinas, né?
É.
O miserável, é um miserável.
E aquele papinho que a gente sempre fala aqui no Data Hacks, né, cara? O cara não tá querendo ajudar ninguém. O pessoal quer só parar o dos outros para conseguir focar.
É isso mesmo.
E assim, esse é mais um dos modelos de IA que vem surgindo aí, sendo treinados, né? Uma das características dele é por ter sido feito pela X, né? Pela XAI, ou Shai aí, enfim. Não sei como é que pronuncia esses nomes doidos do Elon Musk. E, assim, duas coisas me chamam a atenção nessa IA. A primeira delas é o tempo de treinamento, que foi só 2 meses.
Olha.
Esse é um tempo muito impressionante para um modelo desse tamanho, que é dito aqui que ele tem 33 milhões, bilhões de parâmetros, né? O Grok Zero, que foi o primeiro modelo. É, 2 meses é muito pouco tempo. Eu me pergunto como vai ser a qualidade. Isso vai se refletir na qualidade do modelo, né? E, então, esse é um ponto que impressiona. E o segundo é que ele é baseado, ele é uma IA sarcástica, né? Ele é uma IA que é baseado, inspirado no Guia do Mochileiro das Galáxias.
Olha.
E a ideia, ele até fala ali, né? Olha só, isso é engraçado, o cara é doido mesmo. Tem isso no anúncio de uma tecnologia, que ele fala assim, ó, não use se você não gosta de humor, né? Então, enfim, sobre a questão de qualidade ainda, né? Voltando nesse ponto, uma forma que esses modelos são avaliados, né, Monique, são os famosos benchmarks, né? Existem vários datasets pré-prontos com tarefas que você passa a IA neles e vê se ele consegue responder bem. Um dataset que tem disso, por exemplo, famosos, né, é o GCM8K, que é um dataset com problemas de matemática de ensino médio. Tem outros de múltipla escolha, tem outros de criação de código e tudo mais. E, aparentemente, pelo que é reportado aqui no documento de anúncio do Grok, ele superou nessas 4 tarefas, nesses 4 benchmarks, modelos como o Inflection 1 e o próprio ChatGPT. Então, eu me pergunto assim, acho que é só quando testar mesmo, esse modelo só está disponível para alguns usuários americanos, por enquanto, mas só quando tiver na mão mesmo, eu vou dizer se é bom e confiar mesmo no resultado, que o cara tá com pouca... Tratando-se de IA, tratando-se de Twitter, o cara tá com pouca moral, né? Então, vamos ver como é que isso se reflete no resultado ali do que é entregue, né?
Verdade. E eu acho que tudo isso merece o meme da semana especial aí pro Elon Musk, hein? Vamos ver.
Vamos ver se dá tempo de produzir. Se der tempo, a gente faz.
É, se ele produzir em 2 meses, a gente pode ser capaz de produzir um meme em menos de 24 horas.
É exatamente. Monique, talvez o seu próximo amigo do Instagram seja uma IA, porque o Instagram vai aparentemente vazar algumas imagens de uma feature que eles vão lançar de um amigo IA.
É, Paulo. E o Instagram foi flagrado desenvolvendo esse novo recurso, que é esse novo amigo da AI, onde os usuários podem personalizar ali de acordo com a preferência, com sua própria preferência, né? E depois conversar com esse amigo, né? E foi descoberto isso através ali de algumas capturas ali compartilhadas por uma das pessoas aí que dentro da área de tecnologia é super conhecida por andar ali dentro desses polos, que é o Alessandro Paluzzi.
Sim.
Então, os usuários, eles podem conversar com essa IA, responder as perguntas e também ter desafios ali de acordo com com todas as capturas apresentadas desse recurso, né?
É, Monique, aparentemente assim, eu tô vendo aqui as screenshots que vazaram, né? Então, galera, se vocês quiserem ver a notícia também, vai estar aí na descrição do episódio, mas não deixa de entrar lá no datahackers.news não pra se inscrever na newsletter, não perder essas e outras. Mas parece que você vai poder customizar bem ela, né? Desde o gênero e a etnia, então você vai poder escolher de gênero masculino, feminino, não binário, e também até interesses, né? Da pessoa falar dessa IA falar sobre educação, música, natureza, inclusive a personalidade dessa IA, né? Se ela vai ser mais entusiástica, mais entusiasmada, aliás, se ela vai ser mais pragmática, enfim, que é uma produtização de uma característica que as IAs têm, que é chamada personificação, né? Que é você agir como alguém, né? É aquela famosa assim, haja como um pesquisador de IA e explique para mim o conceito de machine learning como se eu tivesse 5 anos. É meio que esse tipo de dinâmica que é feita ali, transformado numa IA pelo pessoal do Facebook, da Meta, aliás. É, e a gente vai... Bom, vamos ver como é que vai ser o resultado, né? A minha preocupação, e inclusive a notícia traz uma dessas preocupações de uma pesquisadora, é de como que essa IA é apresentada para o usuário final. Sabe, por exemplo, ela é apresentada como assim, como uma pessoa. Vocês sabem, quem acompanha o DataHacker sabe o quanto eu sou contra você fingir que uma IA é uma pessoa. Não, cara, eu acho que não tem que ter isso. E tem que tratar uma IA como uma IA. E as pessoas saberem isso e tudo mais. Mas aí entra todas aquelas questões de antropomorfismo, que é você fazer a IA parecer mais amigável, aumenta a empatia, enfim. Vou entrar nessas questões. Mas a pessoa ser induzida a achar que está conversando com uma pessoa pode trazer muitos riscos. E eu fico me perguntando, inclusive, como é que esse tipo de tecnologia vai se apresentar para um público adolescente, por exemplo, né? Principalmente aqueles que, às vezes, sofrem de não ter tanta amizade, de ter tantas pessoas com que conversar. Como é que esse tipo de tecnologia é apresentado para essas pessoas? Eu fico me perguntando como é que vai ser essa interação também, né?
É, e falando sobre isso, né, Paulo? A própria matéria diz depois que, ao contrário de um chatbot, né, a intenção de ter essas novas personas feitas por inteligência artificial é que elas também podem ter interações ali com a pessoa que se comunica com ela, trazendo também ali até um exemplo de que você pode personificar ali essa AI e fazer com que ela possa ser, por exemplo, sua irmã mais velha.
Sim.
Então, isso traz ali uma questão de uma intimidade além da máquina, né? Então, a gente vê essa nova geração também adentrando dentro dessas novas tecnologias e a gente não sabe qual que é o impacto, a gente estima, né?
É.
Que pode acontecer quando a gente trabalha dessa forma o uso da inteligência artificial, né?
Exatamente.
É, Paulo, mas a gente não pode sair daqui hoje sem falar ali da conferência da OpenAI, que aconteceu essa semana e que anuncia ali o modelo de AI e redução de custo, né? A gente que vem falando aqui dos chips, das utilizações das plataformas e tudo mais, do custo exorbitante ali com Microsoft, Google. E aí, o que tem de novidade desse evento aí que aconteceu essa semana?
Exatamente. Então, assim, segunda-feira, né, teve a primeira conferência de desenvolvedores, né, o Dev Day ali da OpenAI, que eles fizeram desde o lançamento do ChatGPT. Lembrando que o ChatGPT vai fazer um ano de vida aí no próximo mês, né? Parece que tem 3 anos, né, de vida.
Mas... Parece, hein, Paulo?
Não é? Mas aí eles fizeram essa primeira conferência e trouxeram algumas novidades interessantes. A gente não podia deixar de falar aqui no Data Hackers News, né? O primeiro deles, que eu acho que é um dos mais interessantes, foi uma redução de pricing de todos os modelos deles. Então, muitos modelos ali tiveram até 3 vezes a redução do custo de você utilizar eles, incluindo o GPT-4, que é um modelo muito caro. É o modelo mais poderoso que tem, né? Ele é realmente impressionante, eu uso ele bastante e é muito boa a qualidade dele, só que é muito caro para você produtizar, criar produtos com ele e tudo mais. Então, eles anunciaram um novo modelo também, que é o GPT-4 Turbo, parecido ali com o GPT...
Olha!
O ChatGPT 3.5, né? Então, é o modelo mais poderoso e mais rápido. Que tem mais rápido não necessariamente, mas que tem um custo melhor. E os modelos anteriores, né? O ChatGPT 3.5 também, o 3.5 Turbo também receberam uma redução de custo ali. Então, essa foi uma grande novidade que a gente teve. Mas tiveram outras coisas bem legais também. Eles, por exemplo, anunciaram uma funcionalidade de agentes, que é você poder criar o seu próprio agente no seu próprio contexto.
Olha!
Então, sei lá, a Monique vai poder fazer um Monique GPT ali com os conhecimentos dela sobre carreira, sobre dados e tudo mais. E você vai poder disponibilizar isso para até outras pessoas poderem usar, Monique.
Olha!
Então, você pode criar tanto esses agentes privados só para você, tá? Eu quero usar para mim, enfim, gerenciar meu conhecimento. Você pode falar ali, galera, cria o Monique GPT aqui, brinca com ele aí pra vocês falarem. E eles vão anunciar uma funcionalidade também, Monique, de quem chama de RAG, né? Que é você usar os seus dados para responder uma pergunta. Então você fala, sei lá, você manda um PDF, por exemplo, tu faz pergunta sobre o PDF. Eles, junto com essa funcionalidade de agentes, eles que eles chamam de GPT, né? Que é uma funcionalidade de criar o seu próprio GPT. É, eles anunciaram essa novidade também. Que assim, só essas duas novidades acabam com 40% das empresas de IA que surgiram, que era só um wrapper de chat GPT, sabe? Então, matando aí mais algumas startups aí que surgiram.
Olha, Paulo, e eu tô curiosa com essas novidades, porque até lendo algumas notícias na semana que vem de alguns canais, tinha até ali a especulações de algumas empresas de criar coaches de mentorias e de carreiras. Sim. Através do chat GPT.
Acabou
então,
tudo.
Então, acho que... Então acaba potencializando cada vez mais, né? Mas, ao mesmo tempo, essas empresas como que vão fazer com todas essas funcionalidades, né?
Exatamente.
E a gente vai chegar no nosso próximo Data Hackers News com muita coisa para a gente poder contar, comentar e muita coisa acontecendo ainda essa semana. E você que ainda não segue a newsletter do Data Hackers, é só acessar datahackers.news e toda segunda-feira sai ali essas e outras notícias e tudo que acontece dentro da área de dados lá na sua caixa de e-mail. Paulo, bora se despedir?
Bora, valeu demais, galera. Lembrando aí, né? datahackers.news, stateofdata.com.br/podcast para você participar também da nossa pesquisa do maior mapeamento do mercado de dados do Brasil. A gente se vê na próxima aí. Valeu, Monique.
Valeu, fui.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.